Quando, há quase um ano, entrevistámos o presidente da Associação Portuguesa de Seguradores, vivíamos num mundo muito diferente daquele que temos hoje.
A pandemia trouxe uma crise sem precedentes que afeta todos os setores, incluindo o dos seguros, representado pela APS, liderada por José Galamba de Oliveira.
Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para este regresso à TSF e ao Dinheiro Vivo. Passados mais de 6 meses desde o início da pandemia, quais estão a ser as principais consequências no setor?
Bom, as consequências são de facto únicas, críticas mesmo. Como aliás, como muito bem disse no início desta entrevista, nós estamos a viver uns tempos únicos. Já há 6 meses atrás era impensável, há 8 meses atrás era impensável, poderíamos estar na situação em que estamos hoje. E este setor é um setor também muito impactado por uma nova realidade para a qual, obviamente, não estávamos totalmente preparados. Eu acho que ninguém estava preparado para uma situação pandemia como aquela que estamos a viver. Desde logo, a resposta do setor foi, eu pelo menos considero que foi excepcional mesmo. O setor já andava a investir há muito em tecnologias, em novas maneiras de trabalhar, e obviamente que alavancou muito desse investimento que estava acontecendo nos últimos anos, e muito rapidamente colocou as pessoas em casa, eu diria que foi uma primeira preocupação, colocar as pessoas em casa, era a segurança das pessoas, e através utilizando o regime de teletrabalho, houve aqui uma tentativa de dar resposta à segunda preocupação, que era, do outro lado, tínhamos responsabilidades assumidas perante os consumidores, os clientes, quem compra seguros, que obviamente no seu dia-a-dia continua a ter sinistros, a ter situações em que é preciso assinar um seguro, e portanto, houve, como digo, uma primeira preocupação, que era a segurança dos colaboradores, mas imediatamente e logo a seguir uma segunda preocupação, que era continuarmos a atividade, com o mínimo de disrupção possível, a dar, enfim, apoio àqueles que precisam por infortúnios da sua vida. E eu acho que esse nível de resposta foi de facto excepcional. A grande maioria dos colaboradores foi para casa, portanto havia planos de contingência que de facto estavam feitos e que foram acionados e que garantiu que isso fosse feito de uma forma sem grandes problemas. E obviamente também se conseguiu dar um nível de serviço muito, muito grande na generalidade dos ramos e, portanto, houve, eu diria, uma resposta muito boa do setor a esta, enfim, ao início da pandemia. E depois houve também, isso, enfim, enquanto presidente da Associação do Setor, fiquei satisfeito porque houve aqui uma preocupação de estar ao pé das pessoas no momento em que elas mais precisavam. Obviamente, para muitas empresas, muitas famílias, muitas atividades que nós sabemos que foram impactadas, houve negócios que fecharam ou com reduções brutais da sua atividade, e o setor mostrou desde a primeira hora, muito antes dos decretos-leis que depois saíram a tentar regular algumas destas moratórias que apareceram, etc.
E já vamos falar disso mais à frente.
Mas a verdade é que o setor começou a dar respostas muito customizadas às necessidades de cada um. E, portanto, desde a primeira hora aceitou, pois, a rever apólices, reduções de prémio, ou fracionamentos de prémio, ou seja, dividir um prémio anual em frações mensais. Portanto, houve um conjunto de iniciativas que foram feitas junto dos seus clientes, sejam eles famílias ou sejam eles empresas, no sentido de perceber que estávamos a viver uma situação excepcional e que é nestes momentos que estávamos ali para ajudar.
Há números que ilustrem esse esforço, por exemplo, o número de apólices que foram renegociadas?
Sim, basicamente, em números globais, só o abrigo de moratórias, portanto, em que se deu mais tempo para pagar, estamos a falar em cerca de praticamente 4 milhões de contratos, que representa tipicamente 20% das carteiras.
Isso nos vários ramos.
Isso nos vários ramos, mas com um impacto muito grande, muito significativo no automóvel e nos acidentes de trabalho. Nos outros, os impactos foram menores, mas o grosso foi automóvel e acidentes de trabalho.
Já vamos falar mais em detalhe das moratórias, mas eu gostava de o questionar, porque o país está a passar por uma crise económica sem precedentes, como é que tem evoluído o incumprimento dos clientes neste período?
Bom, neste momento ainda é difícil ter uma perspectiva de qual é que vai ser esse incumprimento. O feedback que eu vou tendo dos nossos associados é que neste momento o incumprimento é residual ainda, mas a verdade é que hoje em dia nós também sabemos que as famílias, as empresas ainda estão ligadas a suportes de vida, como eu costumo dizer, que são os layoffs, os apoios ao Estado, etc. E portanto, enfim, há moratórias de 60 dias e 90 dias, algumas que já se venceram e foram pagas, e portanto, no grosso não há neste momento uma grande preocupação relativamente ao incumprimento. Obviamente a nossa preocupação é mais o que é que vem aí pela frente, porque, enfim, ao entrarmos agora em 2021, enfim, as moratórias, entretanto, da banca também já foram estendidas, mas a verdade é que alguns apoios, como os layoffs que vão terminar, haverá talvez um novo programa, sim ou não, E, portanto, como é que vão estar as famílias e como é que vão estar as empresas daqui a 2 ou 3 meses é, obviamente, uma preocupação para nós. Hoje em dia, eu diria que a situação está muito controlada, mas podemos ter uma situação mais aflitiva para a frente. No caso das moratórias dos seguros, já, no decreto-lei inicial previsto que isto seria, era até 30 de setembro, já foram estendidos até 31 de março, e logo veremos se faz sentido voltar a fazer uma extensão adicional. Mais à frente.
No ramo automóvel houve uma quebra, essa, até porque as pessoas andavam menos na rua, portanto necessariamente havia menos sinistros até. O ramo automóvel já recuperou dessa quebra dos tempos do confinamento?
Já. Houve uma quebra muito evidente, em especial no mês de abril, que foi, eu diria que foi o mês, foi o principal mês do desconfinamento, depois em maio já começaram a ver...
Do confinamento.
Exato. Perdão. Em maio já se começou, o início do desconfinamento e algumas atividades começaram a ocorrer e, portanto, notou-se já uma recuperação da sinistralidade. E hoje, por exemplo, os números que nós temos é que em agosto já tivemos níveis de sinistralidade superiores ao de agosto do ano passado. Portanto, eu diria que estamos numa situação de alguma normalidade, ou até um pouco acima.
Pode até ter a ver com o facto de muita gente ter escolhido o próprio país para passar férias.
Pode ter a ver também com isso.
Mas com o facto de sentirem-se menos seguras com os transportes
públicos.
Exatamente.
Né? Porque nós temos acompanhado um pouco o que vai acontecendo nos países asiáticos que, enfim, confinaram primeiro e desconfinaram mais à frente e, portanto, estamos a tentar perceber ali quais é que são as tendências. Obviamente que sabemos que são sociedades diferentes, mas algumas ensinamentos acabam por vir de lá. E há duas realidades. A primeira realidade é que, de facto, as pessoas estão a andar mais de automóvel e muita gente que tipicamente andava de transportes públicos está a andar de automóvel. Enfim, na nossa pequena associação, com os seus 40 trabalhadores, com os seus colaboradores, nós, inclusivamente, abrimos a garagem a quem quiser vir e trazer o seu carro, criando turnos e tal, porque não cabem lá todos, mas obviamente demos essa hipótese, portanto, para aquelas pessoas que andam de transportes públicos, não andassem de transportes públicos. E eu acho que isso tem sido um pouco a política de muitas empresas em Portugal. E depois há um segundo fenómeno, é que, de facto, as pessoas que hoje em dia estão... Há muitas mais pessoas a utilizarem o automóvel que tipicamente não utilizavam e, portanto, não sei se isto é uma causa e efeito imediata, mas a verdade é que há pequenos sinistros a acontecerem. Não sei se é para, às vezes, pessoas menos experientes na condução do dia-a-dia, nas cidades e, portanto, de facto, o número de sinistros também aumentou, o pequeno sinistro dentro da cidade, o pequeno toque, etc. E, portanto, isso são novas realidades. Depois, em Portugal, houve uma terceira realidade que nós sentimos, é que o custo de reparação dos sinistros automóveis, de facto, aumentou em um custo médio comparado com anos anteriores. E aumentou por duas ou três razões. A primeira é que, de facto, o tempo de reparação acabou por ser maior durante... Porque com o confinamento, com as condicionantes todas, com as importações, muitas das peças vêm de fora, não vieram e, portanto, os automóveis ficaram mobilizados mais tempo e, portanto, teve um custo adicional para as seguradoras pelo período de imobilização e também, por exemplo, para quem tem direito, e hoje em dia há muitas apólices que têm direito a isso, que é o carro de substituição, obviamente que o custo do rent-a-car foi superior e, portanto, o custo médio, de facto, da reparação subiu alguma coisa em Portugal. Ainda assim... É verdade que aqueles 3 meses, portanto, ou 15 de março, abril, maio, 15 de maio, depois até 15 de junho, de facto, o nível de sinistralidade foi, em geral, foi mais baixo do que foi a média de outros anos. E, portanto, houve aqui as seguradoras, enfim, estão neste momento a fazer uma análise. Obviamente que esperaram um período mais alongado para ver qual é que é o impacto nas contas do ramo, mas houve já algumas seguradoras que anunciaram programas de devolução de prémios ou pelo menos de redução da próxima anuidade ou de um salto mais na bonificação em que tem direito, portanto, e isto aqui depende muito, obviamente, da carteira de cada seguradora, mas todas elas estão a perceber que, de facto, se houve uma poupança por uma situação excepcional, parte dessa poupança pode ser devolvida aos tomadores de seguros, que essa, obviamente, eu acho que é uma coisa de louvar.
E em termos de seguros especificamente direcionados para a Covid, tem havido um aumento, nomeadamente, de empresas a tentarem proteger os seus funcionários, a tentarem proteger-se também de responsabilidades civis?
Não, neste momento a oferta está a começar a aparecer uma oferta de seguros Covid, portanto, seguros novos que nasceram relacionados com esta crise pandémica. Muitos deles relacionados com a proteção de rendimentos, que alguém compra um seguro na perspectiva de que se ficar sem trabalho, desempregado, sem trabalho daqui a 3 ou 6 meses, possa complementar o potencial subsídio de emprego com alguma coisa mais, ou até algumas pessoas nem sequer têm direito a subsídio de emprego ainda, por diversas razões, e portanto, poderem complementar isso com uma contribuição por parte de um seguro. Mas são seguros muito novos e, portanto, neste momento, são seguros que obviamente estão sem vender, mas não temos ainda uma perspectiva de qual é que é o grau de adesão disso. Os primeiros foram lançados agora em junho, julho, e, portanto, eu acho que é muito prematuro para dar uma ideia de se estão a ter muita adesão ou pouca adesão. É difícil dizer. Uma coisa que eu posso dizer, que essa se calhar foi uma surpresa até para nós no setor, foi o seguro de saúde, porque o seguro de saúde foi o único seguro em Portugal, dos que são vendidos em Portugal, que durante enfim, todos estes meses da crise esteve sempre a crescer, nunca decresceu a sua compra. E eu acho que isso é um dado interessante, tem muito a ver, obviamente, com a preocupação que as pessoas têm com a saúde. Eu acho que uma das coisas que essa pandemia mostra ou tem mostrado às pessoas é que a importância da nossa saúde e do bem-estar. E, portanto, eu acredito que isso tenha levado muitas pessoas que não tinham seguro de saúde a pensarem, enfim, se calhar vale a pena ter que pegar alguma coisa a mais e ter aqui uma alavanca. Não é para o Covid, é para quando se tiver um problema, que nós sabemos como é que está hoje em dia o SNS e as dificuldades que os hospitais têm tido, até no tratamento de algumas destas doenças, e assim terem pelo menos uma oportunidade de ir ao outro lado receber um tratamento para alguma doença que surja no entretanto. E, portanto, isto já se tinha visto durante a crise dos tempos da Troika, de 2011 a 2012, nessa altura também foi o único seguro que não caiu, e agora nesta aqui todos os seguros estão em baixa, mas excepto o de saúde, que continua ali a sua linha de crescimento. Idêntico a anos
anteriores. Já há pouco referiu a questão das moratórias. Ora, os números da pandemia estão a subir e as restrições a aumentar, eventualmente vão aumentar mais nos próximos dias ou semanas, e isso pode agravar as consequências económicas para o país. Se a situação económica continuar a agravar-se, faz sentido ponderar novas moratórias?
Não, enfim, falando pelo setor segurador, que é aquele que eu estou aqui a representar, sim, nós aliás fomos sondados e contactados na altura pelas autoridades para saber a nossa opinião sobre a extensão da moratória agora no final de setembro, e fomos, enfim, desde a primeira hora, achámos que fazia todo o sentido. Enfim, a crise está longe de estar ultrapassada. E como digo, a incerteza é muita e, portanto, eu diria que se chegarmos no início do ano e estivermos num ponto idêntico, ou esperemos que não seja muito pior do que tínhamos hoje, provavelmente faz sentido voltar a estender a moratória mais uns meses. Mas eu acho que é uma situação que temos que ver, se calhar, um pouco mais perto. Neste momento vai até 31 de março, e, portanto, se calhar no início do ano...
É na negação à vista, no fundo, que não
sabemos
o que é que aí
vem. Exatamente.
Os números do setor relativos a setembro mostram uma recuperação ligeira relativamente a junho. Como é que antecipa que o setor feche o ano?
Bom, o setor, isto vai depender um pouco dos vários ramos. E, se calhar, fazendo aqui uma passagem muito rápida pelos principais ramos, na área vida, vamos claramente fechar com uma grande redução comparado com o ano 2019. Mas era uma redução da nova produção, e aqui vale a pena falar nos PPRs, que eu diria que é o produto estrela na área vida. Ela já vinha a acontecer antes da pandemia. Aliás, já vem a acontecer desde o último trimestre de 2019. Com a baixa taxa, este ambiente de taxas de juros muito baixas, os próprios PPRs, hoje em dia, o que a oferta, o que garante, obviamente, é há uma garantia de capital, mas não há uma garantia de rentabilidade. E as taxas de juros associadas a esses produtos hoje, aos PPRs, são de facto muito, muito, muito baixas.
Perde-se algum interesse nisso?
Perde-se muito interesse, porque a verdade é que o PPR, em teoria, na prática, nós estamos a imobilizar a fazer uma imobilização, a comprar um produto que tipicamente vai durar alguns anos, porque em teoria é para a reforma, mesmo que não seja para a reforma, é seguramente uma aplicação de longo prazo. E aplicar a longo prazo, com as taxas de juros tão baixas, as pessoas desincentivam-se. E, portanto, isso já vinhamos a notar. Obviamente que isto acelerou agora com a pandemia. E, portanto, vamos ter uma quebra muito significativa, muito grande mesmo do lado da poupança aplicada em PPRs, que eu diria que é o grosso dos seguros do ramo de vida. Depois, nos outros ramos, temos realidades distintas. Da saúde, como já falei, provavelmente vamos ter taxas de crescimento idênticas ao ano passado, que será à volta dos 8%, aí não estamos à espera de grande... Enfim, já estamos praticamente no 9 meses decorridos, ou já estamos com 9 meses decorridos, estamos praticamente com o 10º mês, e, portanto, já não vai haver variações grandes. Agora, nos outros, vamos ter quedas importantes nos acidentes de trabalho. recordar que os acidentes de trabalho, a produção tem muito a ver com a massa salarial, portanto, se o desemprego começar a aumentar, obviamente que é um ramo que vai diminuir, aliás, esses números já mostram isso, e portanto, aí vamos ter seguramente uma queda, e provavelmente naqueles seguros de riscos múltiplos das empresas, dos comércios, de patrimoniais, de responsabilidade civil, é provavelmente haverá aí também alguma queda.
E, portanto, no cómputo geral,
no cómputo geral, esperamos, no ramo vida, como disse, uma queda muito grande, no ramo não vida, provavelmente estaremos ali entre os que o saúde cresce bem, os outros que caem, uns mais, outros menos, provavelmente com um crescimento nulo ou ligeiramente negativo.
Falou aqui nos PPRs e no interesse reduzido que têm. Os portugueses têm um problema acrescido, não é? De acordo com o estudo que foi Sim. revelado já neste mês, 53% dos portugueses até gostavam de poupar mais para a reforma. No entanto, não têm capacidade financeira. Como é que se pode mudar esta realidade? Devia haver algum tipo de incentivos mais fortes para incentivar, passa a redundância, os portugueses a pouparem mais?
Sim, nós temos definido que é necessário criar condições para que os portugueses poupem. Obviamente, e eu acho que 53% de portugueses que dizem que não poupam, não têm capacidade. Enfim, isto não é uma completa surpresa, porque nós sabemos que há uma percentagem muito grande da população portuguesa que, inclusive, não chega a pagar IRS porque está ali nos mínimos, com salário mínimo ou pouco acima do mínimo. E, obviamente, para esses não é razoável sequer pensar que tenham condições de poupar. O que nós pensamos é que faz sentido pensar que temos que criar incentivos à poupança, porque apesar de haver muita gente que não tem capacidade de poupar, há também aqueles que têm capacidade de poupar. E nós vivemos hoje numa cidade com muitos incentivos para consumir, mas muito pouco para poupar. E, portanto, é preciso criar, e nós temos definido isso, é preciso criar um conjunto de políticas públicas que fomentem essa poupança. Eu até percebo que vivemos num tempo em que, enfim, olhando para a última legislatura, a aposta do governo foi claramente em aumentar o rendimento disponível das famílias e, obviamente, canalizar isso para o consumo até para dinamizar a economia. Mas nós temos defendido que deveríamos criar incentivos para que parte desse rendimento disponível que vai aparecendo, uma parte dele seja canalizado para a poupança, porque isto é no interesse de todos. O país também precisa ter uma economia, precisa também
Mas
ter
como?
Uma poupança forte. Pode-se criar isso por várias ideias que temos colocado. Obviamente, a primeira é aquela que já deu provas que funciona em Portugal, que é criar incentivos fiscais no momento da subscrição de produtos de poupança, tipo PPR. Os PPRs, hoje em dia, tal como existem em Portugal, foram desvirtuados ao longo dos anos e, hoje em dia, aquilo já não são produtos para a reforma. São produtos que têm uma aplicação típica média em Portugal de 6, 7, 8 anos, mas que podem ser desmobilizados por muitas situações, por desemprego, por educação,
e agora
por
agora
ainda mais, ainda que olhando para o que aconteceu depois do decreto-lei que abriu essa janela, a verdade é que o número não aumentou. Portanto, o ritmo, as pessoas, pelo menos não foi por isso que desmobilizaram mais PPRs. Mas vale a pena voltar, aqui nós temos definido isso, voltar a criar um produto para a reforma, ou seja, para ficar imobilizado a longo prazo. E, obviamente, as pessoas que estiverem disponíveis para mobilizar esses montantes numa perspectiva de muito longo prazo, ou seja, até a idade da reforma, então sim terem um benefício fiscal à entrada, que o perderão se tiverem que levantar antes. Mas ter um benefício fiscal à entrada mostrou no passado que é um incentivo que funciona bem.
E tem tido contactos com o governo nesse sentido?
Temos.
Há alguma abertura?
Temos, mas já agora só para dar mais. Nós agora temos também, está aí a nascer um produto europeu de poupança, que é o PEP, que nós pensamos que pode ser precisamente uma alavanca importante para voltar a dinamizar um mercado, diria um mercado interno de poupança. Isto é um produto europeu, tem um conjunto de características que são comuns a vários países, mas que em Portugal, se soubermos, enfim, trabalhar na transmissão desse produto, podemos criar condições para que, através desse produto ou de produtos alinhados com o rótulo de PEP, que é o Produto Europeu de Poupança, possamos, se calhar em sede da concertação social, fomentar a poupança via empresas, ou seja, no chamado segundo pilar da poupança europeia. Ou seja, que é utilizar a empresa para ajudar à poupança com o colaborador. Se é um colaborador que admite que está disponível para que uma percentagem do seu salário, 2%, 3% do seu salário, possa ser canalizada pela poupança, a empresa também colocar aí uma parte, e portanto fazer parte do pacote de remuneração, a empresa também colocar aí uma parte equivalente, também 1% ou 2% ou 3%, e com isso ir criar o seu produto pessoal de poupança que vai crescendo.
Esse pode ser o incentivo, que obviamente uma parte, em alguns países lá fora que têm isso montado, há aí um incentivo fiscal, é que a parte que é aplicada não é objeto de IRS, portanto, é colocada antes, ou seja, retirada do montante bruto, que é colocado ao lado para aplicar para longo prazo. E, portanto, nós temos desenvolvido que se calhar faz sentido é envolver aqui as empresas e descrever-se em sede de concertação social, enfim, e ser uma parte de um pacote de benefícios.
E tem
benefícios.
Havido abertura das várias faces dessa...
Tem havido abertura em discutir o tema. Eu acho que toda a gente já tem a consciência que existe um problema da poupança em Portugal que precisa de algumas
Sobretudo
soluções.
Sobretudo quando temos uma população tão envelhecida como a que temos, não é? Devia haver um certo. Bocadinho mais de sensibilidade, se calhar, para estes temas de um seguro que complementasse a reforma, por exemplo.
Exatamente. Portanto, tem a vir. Agora, eu também reconheço que neste momento, nesta conjuntura que estamos a viver, provavelmente não é o momento correto para discutirmos isto, ou pelo menos na sede deste orçamento, porque o que nós neste momento temos uma situação única em Portugal, só olhando para os números muito recentemente publicados, é que estamos com taxas de poupança recorde, mas é uma situação conjuntural. As pessoas estão fechadas em casa e não consomem. Mas isto é uma situação que é absolutamente conjuntural. E, portanto, neste momento o que precisamos, de facto, é criar incentivos a que as pessoas tenham confiança para sair à rua e voltem a consumir. Mas o problema está lá, e o problema está, e portanto, no dia em que, obviamente, esta pandemia passar, como todas as pandemias, esta também vai chegar o dia que vai passar, vamos numa situação de mais normalidade cair ou ter o mesmo problema, que é um problema de poupança muito baixa. E, portanto, temos que criar condições, ou através de incentivos fiscais, ou através de um mecanismo via empresa, de fomentar essa poupança, ou até olhando, enfim, eu diria que também já temos vindo a discutir isto com o Governo, enfim, ideias mais, eu diria, mais radicais. Nós temos também de ter consciência que a poupança em Portugal, para muitas famílias, está aplicada nas paredes da sua casa. Foi aquilo que foi, enfim, foi aquilo que foram apanhado ao longo da vida, e a poupança é o seu apartamento, a sua casa. E se calhar podemos pensar em mecanismos de tornar aquela poupança líquida, enfim, para quem esteja já numa idade de reforma, que não precisa de uma casa tão grande.
Por exemplo, vender a casa vender e ficar a receber uma renda...
Exatamente, ou trocar por uma casa mais pequena e portanto, essas potenciais mais-valias serem isentas. E, portanto, há aqui outros mecanismos que também já estão a aparecer lá fora para ajudar a tentar tornar mais líquida muita da poupança que está nas paredes e que, hoje em dia, a verdade é que as pessoas, os filhos saem de casa, etc., as pessoas às vezes têm casas grandes e se calhar podiam viver numa casa mais pequenina ou até mais perto da sua família.
É um ativo que não é líquido.
E torná-lo líquido. E, portanto, criar também condições para que isso possa acontecer.
A capacidade do SNS está cada vez mais perto do limite. Devia haver um maior envolvimento das seguradoras e dos privados, de resto, na luta contra esta pandemia ou, por exemplo, para assegurar que as outras doenças não são deixadas para trás?
Bom, o setor segurador aqui tem o papel de financiador e, portanto, eu diria que essa luta é mais dos hospitais privados, enfim, do setor privado, mas, de qualquer forma, nós estamos alinhados com essa ideia. Eu acho que este é o momento, devia ser um momento de união nacional. Não devíamos estar aqui a discutir ideologias e devíamos estar aqui a discutir era como é que usamos a capacidade que existe em Portugal e que está instalada e que está a funcionar em proveito dos portugueses. E esse deveria ser o que nos devia orientar neste momento. E deixarmos a ideologia para, enfim, daqui a uns meses, quando isto ultrapassar, voltar a falar dos temas. Porque a verdade, enfim, daquilo que se vai sabendo, é que durante esta, enfim, a primeira onda que vivemos e em que os hospitais se dedicaram ao Covid e os hospitais do SNS, a verdade é que ficaram muitas doenças por tratar. Enfim, já eu tenho visto alguns números sobre os cancros que tipicamente deveriam ter sido detectados e não foram. Ora, de repente as pessoas não deixaram de ter situações oncológicas.
E outras.
E obviamente que isso é o tipo de situações que quando se apanha, se se apanha mais tarde,
faz toda a diferença.
Faz toda a vida para a vida das pessoas. E, portanto, eu acho que aqui devíamos todos fazer um esforço, em setor público, setor privado e o setor social, tem aqui também uma parte muito importante, deveria sentar à volta de uma mesa e perceber como é que combinamos os esforços de todas estas três áreas em prol da saúde dos portugueses. Eu acho que, enfim, estarmos a discutir ideologia é uma coisa que me deixa absolutamente chocado nesta altura.
Mas considera que a saúde devia ser olhada numa perspectiva mais abrangente, por exemplo, que inclua o público, o privado, os seguradores?
Não, isso sim, claramente. Eu sou muito adepto da ideia do Sistema Nacional de Saúde com os três pilares, e sem pôr em causa o pilar do SNS como pilar fundamental, que é, aliás, uma referência em Portugal e é uma referência lá fora, mas seguramente que há o segundo pilar privado e o terceiro do setor social, podemos seguramente, e o setor social sabemos o quão importante é hoje em dia nos cuidados continuados, no apoio à terceira idade, etc. E, portanto, havendo aqui uma coordenação sobre os esforços, as valências de cada um e o papel que cada um tem num sistema integrado, eu acho que é o que faz sentido.
Cada vez mais estamos a virar-nos para cuidar da saúde e não da doença, ou seja, intervir nos comportamentos e na prevenção para garantir mais qualidade de vida, sobretudo nos últimos anos, quando, por vezes, a esperança média de vida tende a aumentar, mas nem sempre com qualidade. Como é que as seguradoras estão a adaptar-se a este movimento?
O tema da prevenção é um tema que vai tendo cada vez mais importante dentro do setor segurador. É, de resto, um tema que nós mesmo, dentro da Associação, temos desenvolvido um conjunto de iniciativas com os nossos associados. A prevenção é fundamental, porque se com uma prevenção mais forte, seguramente também vamos ter menos sinistros e no dia, se temos menos sinistros, podemos, no limite, esse que é o objetivo, temos prémios mais baixos também para quem compra seguros. E na saúde isso é muito evidente, portanto, obviamente, se atuarmos do lado da prevenção da saúde, portanto, do lado antes de chegar à doença, temos, pois, comportamentos mais saudáveis e temos pessoas que vivem mais tempo e enfim, as doenças da idade, elas vão chegar um dia, mas podem chegar mais tarde e, se calhar, ser menos graves do que aquelas que, por determinados comportamentos ao longo da nossa vida, possamos ter mais à frente. Portanto,
e
o tema da prevenção é fundamental.
A tecnologia
é fundamental.
A tecnológica pode ajudar nisto?
Pode ajudar imenso na área da saúde, na telemedicina, na utilização do wearables, portanto, toda esta digitalização que se fala, obviamente toca muito ao nosso setor, enfim, não só internamente, para agilizar processos, mas também na interação e nos meios que podemos dar aos nossos clientes, que possam, pois, ajudar a melhorar comportamentos, que é o seu objetivo, e com isso reduzir a sinistralidade dos vários ramos. E falamos da tecnologia, obviamente na saúde, como eu já falei, na utilização do wearables ou na monitorização de condições de pessoas que estão em remoto, etc. Mas no seguro automóvel, se as pessoas estiverem disponíveis para ter uma box dentro do carro que mede comportamentos, à partida tem logo uma bonificação, tem um seguro mais barato. Isto é uma coisa que é um seguro que está disponível no mercado. E obviamente, tipicamente, quem compra isso é uma pessoa que normalmente já é mais consciente. E, portanto, mas são este tipo de ideias que hoje em dia se estão a trabalhar dentro do setor, com o objetivo de que vale mais prevenir do que remediar, como se costuma dizer.
A criação do Fundo de Catástrofes foi falada há 2 anos, na sequência dos incêndios de Pedrógão e dos outros desse ano. Que avanço houve desde então?
Bom, avançou no sentido em que nós temos continuado a trabalhar, temos muito trabalho técnico desenvolvido, continuamos a falar com as autoridades e com a supervisão sobre a necessidade de Portugal ter um fundo deste tipo. Obviamente que nós estaríamos à espera até desse, se calhar foi das surpresas que tivemos neste orçamento, estaríamos à espera que houvesse ali já alguma linha, alguma autorização legislativa para começar a trabalhar o tema. De facto, não está. Agora, em sede na Assembleia da República, vamos obviamente insistir que era importante colocar lá, porque obviamente há aqui muito trabalho que tem que ser feito a nível técnico, a nível legislativo, para se arrancar com um sistema desse. E é preciso arrancar para ter já funcionado daqui a 1 ou 2 anos. Isto não é uma coisa que se monte rapidamente. Mas, enfim, continua a ser uma urgência para Portugal ter um fundo desse tipo, já que o risco sísmico é um risco importante aqui no nosso país.
Tempo agora para o comentário do economista João Duque. João, falou-se muito de seguros, como não podia deixar de ser nesta entrevista. Seguros que são uma entidade, muitas vezes, invisível do ponto de vista mediático, mas com um profundo impacto na vida das pessoas, é muito presente na vida das pessoas, basta perceber que há 30 milhões de apólices de seguros em Portugal. Seguros cujo portfólio poderá ter sofrido algumas alterações durante esta pandemia.
Seguramente, em princípio, pela procura, isto é, as pessoas começaram a procurar, como ouvimos, mais apólices relacionadas com a saúde, mas também uma alteração dos riscos. O facto das pessoas se deslocarem menos durante o período da pandemia leva a que tenham menos acidentes automóveis e, portanto, tenham menos acidentes potencialmente de trabalho, embora tenham muito provavelmente aumentado os acidentes em casa, porque passamos mais tempo em casa. E aí também começa a haver uma certa preocupação, ou deve haver uma certa preocupação, por parte dos consumidores e das associações de defesa dos consumidores, em perceberem como é que os seguros que cobriam anteriormente o trabalhador quando estava no local de trabalho, mantêm-se a cobrir o trabalhador quando está a trabalhar em casa. E isso é uma discussão que eu ainda, provavelmente por desconhecimento e desinteresse pessoal, face ao assunto muito específico, ainda não vi cobrir. E é uma preocupação relevante, isto é, um trabalhador, se no seu escritório, ao deslocar-se, tropeça, cai, parte um braço, está ao abrigo de um contrato de seguro com a entidade patronal, com uma entidade seguradora. Em casa, exatamente a fazer a mesma coisa, a sair do seu local de trabalho, a ir à casa de banho, escorrega, cai, potencialmente pode não estar coberto pelo seguro. E, portanto, há que prevenir estas situações e perceber em que medida é que a alteração do local e do espaço de desempenho do trabalho está ou não coberto por estes contratos. Portanto, há aqui alterações interessantes, como também depois há uma alteração naquilo que é a composição dos portfólios das seguradoras em ativos que compram para cobrir os riscos. Porque uma coisa são riscos tem um determinado perfil, com um determinado tipo de performance, digamos assim, de comportamento, e, portanto, eles vão comprar ativos que façam, digamos, face a este tipo de riscos, para cobrir os riscos que têm. Depois, quando alteram as carteiras, vão ter também impacto. As seguradoras, como tradicionalmente muito detentoras de portfólios imobiliários, podem ter aqui um impacto também no imobiliário. Não estou a dizer se é positivo ou se é negativo, mas pode ter aqui algum impacto no imobiliário.
Outro tema forte desta semana, ficámos a conhecer os números do PIB no terceiro trimestre. Houve uma recuperação de 13,2%, isto na comparação em cadeia, portanto, com o segundo trimestre, mas continua a haver um valor negativo na comparação homóloga. Que leitura fazes desta evolução?
Bom, uma subida de 13,2% num trimestre face ao trimestre anterior é uma notícia que aparentemente é fantástica. Infelizmente, há dois aspectos importantes. Primeiro, quando o PIB cai num trimestre, imagine-se 13%, se no trimestre seguinte subir 13%, não repõe ao nível onde estava, por efeito simples da matemática das contas. E, portanto, digamos que estes 13% não cobrem uma descida de 13%.
Muito menos uma de 16%.
Muito menos uma de 16%, primeiro. E isso depois acaba por se verificar, porque, de facto, comparando com o trimestre correspondente do ano anterior, nós ainda temos uma quebra de superior a 5%, não, de 5,8%, é ainda muito pesado, essa quebra é muito pesada. Há aqui bons indicadores, um deles foi de que as nossas exportações de bens estão a comportar-se bem, infelizmente não têm sido acompanhadas pelas exportações de serviços, porque os serviços exportados, muitos deles são turismo, e o turismo, por impossibilidade ou medo, acaba por ser fortissimamente penalizado e, portanto, nós não conseguimos recuperar. Portanto, este terceiro trimestre, julho, agosto, setembro, não conseguimos repor porque os estrangeiros não vieram em massa como costumavam vir e, portanto, apesar de algum movimento interno que compensou um bocadinho o consumo, e o consumo foi uma variável que também teve aqui um comportamento interessante, alguma recuperação face ao trimestre anterior, claro que ainda longe do trimestre do ano anterior, mas de qualquer das formas conseguimos um bocadinho pelo turismo interno repor as contas, mas não conseguindo compensar o turismo externo.
Em tempos pré-pandemia, nós insistimos sempre, nós, enfim, o país, enquanto comunidade, que, visto que somos uma economia pequena e aberta, que o caminho para o nosso crescimento teria necessariamente que passar pelas exportações. Mas vivemos tempos especiais e, se calhar, nesta altura, o consumo é mesmo um fator importante para a retoma.
É sempre, mas em particular agora. Porque o consumo pesa muito na composição do produto, o consumo é muito motivador de emprego, E, portanto, neste momento nós temos um problema muito grave de uma redução profunda de consumo e mais de alteração até da própria estrutura de consumo. E, portanto, apesar de estarmos mesmo a passar, acabamos de passar o dia da poupança, eu diria que este ano, nós, particularmente neste quarto período, quarto trimestre do ano, tendo em conta aquilo que são medidas que estamos a observar e que é muito expectável que vamos continuar a observar, que vão ser sempre medidas de fechamento da economia, de diminuição das movimentações das pessoas, de, portanto, uma redução àquilo que são as tendências naturais para os estímulos ao consumo.
E tudo muda constantemente. Aliás, esta entrevista é transmitida ao sábado, à 1 da tarde. Nós estamos a gravá-la de véspera, estamos a ter esta conversa de véspera, mas se calhar daqui a poucas horas, ou seja, no sábado à tarde ou no sábado à noite, se calhar já vamos conhecer novas medidas que podem estragar estas contas.
Exatamente. E têm sempre, tipicamente, dois efeitos. Um que é o óbvio, o efetivo. Eu posso dizer que eu este fim de semana não estou fora de Lisboa porque eu ia a escolher um local para me deslocar e passar o fim de semana fora. Fui alertado para a potencialidade que se efetivou de uma medida de confinamento, de limitação da mobilidade das pessoas. Pronto. E eu achei que, bem, então não sair do concelho é um bocado ridículo ir para um hotel dentro do meu concelho. Minha pessoa vive em Lisboa, não, quer dizer, achei um bocado ridículo. Por isso, aqui temos um movimento óbvio, que é uma medida tem um impacto de limitação de consumo. Mas não é só isto. Este aumento de medidas assusta as pessoas. E eu tenho falado com as pessoas que estão cada vez mais assustadas. E esse aumento, esse cavalgar do susto que provoca, leva às pessoas que, naturalmente, vão também inibir-se de fazer deslocações e de consumir. Mas, neste momento, eu acho que é uma coisa que é muito importante fazer lembrar aos portugueses. Há portugueses que precisam de nós para viver e para ganhar honestamente o seu rendimento. E, portanto, nós temos que fazer um esforço. Esse esforço pode fazer-se através de consumo de presencial, portanto, ir às lojas, etc. Usar os mecanismos que estão a ser muito, neste momento, disponibilizados por lojas com estímulos em horários diferenciados. Tentar fazer isto durante até o período que não é normal, porque antigamente as pessoas acudiam muito às lojas quando saem do local, do momento do trabalho, etc. Isto é, se nós conseguirmos, porque temos mais alguma liberdade de horário, até ir às lojas para fazer algum consumo e estimular as lojas e portanto, os retalhistas, etc., fazer algum esforço para melhorar isto é fundamental. Se não, é irmos ao nosso computador, ao nosso telemóvel, fazer compras e com, se tivermos ainda por cima esta noção de comprar produtos de valor acrescentado portugueses, excelente. Portanto, ajudarmos aqueles que são nossos compatriotas e que precisam de nós. Porque neste momento o efeito das medidas anti-pandemia, que se compreendem e que se sobrepõem no fundo, são terrivelmente perturbadoras e redutoras daquilo que é o desenvolvimento da economia. Portanto, um conselho aos portugueses. Para este Natal, façam compras, não ofereçam o envelope aos netinhos com o dinheirinho lá dentro. Não façam isso, comprem uma prenda e ofereçam. Porque o que estão a ajudar é aquele que a fez ou que a vendeu e, portanto, a ajudar o outro lado.
Comentário de João Duque na Vida do Dinheiro aos sábados com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias e para ler, ver e escutar em permanência em tsf.pt.